Uma boa noite para todos.
Boa noite.
Também cumprimentando os que estão aí na plataforma do YouTube, podendo estarmos juntos, mesmo que distantes pela internet, compartilhando a palavra de Deus. Nós temos esses dias muito desejo no coração e com oração, considerando esses assuntos, desde ontem, desejando que de fato tenhamos uma visão, visão essa que vem de fato ao agrado do Senhor. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Reconhecendo que o Senhor, ele deseja que cada um de fato não seja alguém parado, mas que sejamos pessoas ativas na obra do Senhor. Lembramos ainda o que estamos usando a palavra de Deus, o exemplo do apóstolo, e eu vou ler mais uma vez para ficar bastante registrado. Parece que é bastante repetição estas leituras, mas isso, irmãos, serve para o nosso despertamento. Para quanto mais nós vamos ouvindo, mas o Senhor vai falando conosco e vamos podendo, de fato, ter uma visão da forma que o Senhor deseja. Interessante que ele diz: nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Cumpra com alegria a minha carreira. Creio que todos nós aqui presentes sabemos da vida desse homem, usado pelo Espírito Santo para trazer isso para nós. Sua disposição, como nós já temos pensado. Agora também sabemos dos ataques do inimigo querendo frustrar. Vemos o ataque do inimigo muitas vezes na nossa vida querendo de fato atrapalhar a nossa carreira, a nossa corrida, como nós temos pensado. E o Salomão, servo de Deus, homem que foi sábio, diz para nós em Eclesiastes capítulo 1, e o registro que nós temos aqui é algo que devemos pensar. Como está nosso viver? Atingindo a vontade de Deus? Ou nós estamos iludidos com aquilo que muitas vezes os nossos corações desejam? E assim, Salomão, ele diz para nós no versículo 3 de Eclesiastes 1: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Capítulo 2, versículo 3: busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Possamos prestar bastante atenção no que ele está dizendo aqui. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tantos de águas para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gado e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. inclinava os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma.
Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Finalidade de nós termos lido esta passagem aqui em Eclesiastes foi para nós fazermos comparações com as grandezas que o Senhor tem nos ofertado, com a beleza do seu ser. Em contrapartida, aquilo que muitas vezes nós podemos querer fazer e realizamos, buscamos, fazemos, como ele usa várias vezes a expressão fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim, adquiri, amontoei. Coisas muitas vezes lícitas. Porém, Salomão chega no fim da sua vida. Ele considera estas coisas que ele fez satisfazendo os anseios do seu coração. E o que podia explicar no versículo 11 é que era tudo vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Com esta passagem, não estamos querendo dizer que nós não vamos poder adquirir, conquistar, trabalhar, cursar. O que a palavra de Deus chama-nos a atenção em todas as considerações que nós estamos fazendo é o valor de priorizar coisas essenciais que Deus tem como essencial. Nós estamos no mundo e aquele que não trabalha também é bom que não coma, né? Assim que o apóstolo diz nas Escrituras. Devemos procurar cuidar da nossa família com responsabilidade? Sim. Devemos procurar ter uma formação? Sim. Isso vai nos ajudar na nossa vida? Pode ajudar até mesmo nós, como cristãos, poder ter mais oportunidades ainda em transmitir as coisas do Senhor para mais pessoas? Mas quando estas coisas, relatadas aqui por Salomão, toma prioridade da nossa vida, nós estamos indo contra a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus. E quantas vezes nós nos ocupamos apenas com coisas materiais, nos preocupamos com coisas apenas da nossa própria família, e as coisas de Deus vão ficando para trás, e é um prejuízo certo. Porque o Senhor, Ele precisa, Ele deseja nós como um cristão, como seus filhos salvos pela obra redentora do Calvário, Ele anseia que nós, de fato, cumpramos a sua vontade. E quantas vezes nós não damos valor naquilo que Ele dá valor? Recentemente, uns 2 meses atrás, um piloto lá na Amazônia estava indo de uma cidade chamada Alenquer para outra cidade próxima, sozinho, levando uma carga, e o avião dele caiu. Ele ficou 36 horas no meio da floresta. 36 dias no meio da floresta. E o relato dele, eu achei interessante quando eu estava ouvindo, ele diz o seguinte: eu me converti na minha juventude. Só que eu me revoltei com algumas coisas que aconteceu na minha própria família, eu fiquei revoltado com Deus. E o avião caiu. Por pouco ele não explodiu quando eu estava lá, porque no meio das ferragens eu saí, consegui caminhar um pouco, quando eu só olho para trás, estava explodindo o avião. Deus me livrou. Porém, eu fui considerar a minha vida. Tentei sair, não conseguia sair, e eu fui pensar na minha vida. Qual era o sentimento que eu tinha para com Deus? Qual era a minha revolta que eu tinha para com Ele? E o resumo de todo o relato desse homem? Ele falou: eu arrependi de todas as minhas ações que eu havia feito para com o Senhor, de todas as minhas más decisões, de todo o meu mau comportamento que eu tive para com Ele, porque eu sei que toda aquela busca que eu estava fazendo era uma busca totalmente para minha satisfação, contra a vontade de Deus. Hoje ele diz que ele é um outro homem. Às vezes acontecem estas coisas, ouvimos esses relatos e ficamos pensando: quanto tempo nós jogamos fora da nossa vida? Em lugar de nós considerarmos os conselhos de Deus, valorizarmos de fato aquilo que Ele diz na Sua palavra, e nós somos rebeldes. Nós agimos e fazemos e realizamos e vamos vivendo a nossa vida naquela aparência de um cristão. Mas muitas vezes, aquele homem, aquela mulher que podia ser de fato e ter uma vida totalmente diferente, não tem, pelas suas decisões e práticas. Salomão, ele está dizendo aqui tudo o que ele fez. Ele está olhando para trás. Olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Há um registro, uma porcentagem, que dizem que 87% da população brasileira se considera cristão. Agora nós vemos um país idólatra, nós vemos um país imoral, nós vemos de fato tanto problema na área, de todas as áreas. E ainda existem esse número dizendo 87% dos brasileiros são cristãos. Mas chamando isso à realidade, isso nos assusta. Isso nos assusta. Agora, deixando isso que tem para lá, essas porcentagens, chamamos isso para nós. Eu que muitas vezes um dia fiz uma profissão de fé. Qual tem sido a realidade na minha vida? Um verdadeiro salvo, que ama o Senhor, que está preocupado na satisfação do Senhor, na sua glória? Um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, que de fato tem aquele pensamento de saber que nós não somos desse mundo, que nós estamos aqui por um pouco de tempo, e que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde a nossa pátria não está aqui, nós estamos apenas passando. Quando nós temos esse pensamento que tinha o apóstolo Paulo, prezados, a nossa vida vai ser outra. Nós podemos conquistar, nós vamos de fato ter, nós vamos de fato galgar algo para a nossa vida, mas com aquele pensamento, com aquela visão, e aquilo vai se tornar realidade no nosso viver. Isso vai ser evidência, isso vai ser bênção na nossa vida e na vida da igreja. Lucas, o evangelista, ele diz no capítulo 9, algo que também chama bastante a nossa atenção, quando ele diz, no versículo 23, as palavras do Senhor, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará, porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O Senhor Jesus está falando isso aos discípulos. E podemos enxergar quando ele está dizendo que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se. Sabe que o Deus tão grande que nós temos pensado esses dias aqui com nosso irmão, que fez uma obra tão grande em nosso favor, que tem nos dado o privilégio de poder o servir, de obedecer o seu chamado, de fazer a sua vontade. Esse Deus, ele vai pedir uma prestação de contas de cada um de nós. Vai ser pedido. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, é pessoal, é individual, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito através do corpo. O que nós temos feito na nossa vida? Obedecendo o Senhor? Nós temos aqui, de fato, não é apenas um convite, mas é um chamado radical que o Senhor está fazendo. Vai em contrapartida totalmente diferente do que tem saído na praça hoje, que muitas vezes apresenta o Senhor Jesus, o seu Evangelho, de uma forma só de bênçãos. Mas Ele está dizendo aqui para nós, Ele está afirmando aqui, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. E muitas vezes é o que eu quero, é aquilo que eu faço. Para a palavra de Deus está dizendo para nós, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então nós podemos pensar de fato que o Senhor tem planos na nossa vida, e isso deseja ser realizado. Romanos capítulo 12, ele continua nesse mesmo pensamento, o apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, rogo, pois, irmãos, no versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós sabemos esse versículo de cor, né? As crianças, os jovens, às vezes nós sabemos Romanos 12 de cor. Muito bom. O apóstolo está dizendo aqui para esses romanos, para essa amada igreja, rogo-vos. O interesse do apóstolo para aquele povo, para a vida espiritual deles, que eles de fato se oferecessem ao Senhor como um sacrifício vivo. Temos ouvido de animais sendo levados ao holocausto. E aqui o apóstolo, ele está chamando a nossa atenção. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, como um verdadeiro salvo. Isso ele está falando para pessoas que já teve a experiência do novo nascimento. Essa apresentação como um sacrifício vivo a Ele. Se colocando à disposição dEle, por amor a Ele. Consideramos ele dizendo aqui nesse versículo também, acerca de fato de não conformar com este mundo. Quando ele está falando isso, ele está dizendo para nós não conformar com o sistema do mundo. Porque nós como igreja, e que hoje tem aumentado tanto, numa velocidade extraordinária, os meios de comunicação, na palma da mão, na tela do nosso computador, e todas as mídias que tem aí, há uma facilidade muito grande de nós conformar com o sistema do mundo. E quando nós conformamos com o sistema do mundo, a forma de pensar, né, a filosofia de vida que o mundo mostra, isso muitas vezes pode começar a influenciar a nossa vida. E nós vamos distanciando, de fato, da presença do Senhor, vai ofuscando o prazer que nós temos no Senhor, de ser pessoas verdadeiramente ativas, isso pode nos ofuscar. Porque nós vamos, de fato, conformando com estas coisas, com esse sistema do mundo. E o apóstolo Paulo está rogando pelos irmãos em Roma. Roma, de fato, grande influência naquele tempo, desde o apóstolo Paulo, mas tinha ali um povo separado. Ali tinha um povo que foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pessoas redimidas, lavadas, santificadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, que não deveria, de fato, se conformar, mas eles deveriam ter uma mente transformada, porque começa da mente. O comportamento da nossa vida, as nossas atitudes, o nosso amor que nós tenhamos ao Senhor Jesus Cristo, sendo fiel a Ele, procurando de fato amá-Lo e podendo ser bênçãos aqui nesse mundo, no Seu serviço, começa na parte mental. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Comentaristas dizem acerca desse assunto que é a mesma coisa que uma metamorfose, né? Aquela lagarta desprezível, que às vezes dá alergia a tantas pessoas, ele coloca lá, né? Faz ali a crisálida, a caixinha, pendura lá na parede, atrás da porta, no sítio, né? Hoje é difícil ver estas coisas, mas existem, né? E vemos aquela lagarta, ela vai se transformando numa borboleta e vai voar. Nossa região tem muito. Uma transformação. Houve uma transformação. Começando na parte mental, né? Transformado pela renovação do vosso entendimento, com a finalidade de experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não existe nada melhor do que poder desfrutar e andar na vontade de Deus. O inimigo, ele tenta, ele sopra no nosso ouvido, ele coloca circunstâncias para que o nosso foco não seja esse, porque um salvo em Cristo Jesus, ele pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Deus tão grande, um Deus tão precioso, nós percebemos Ele na criação. Vemos o salmista, ele podendo expressar a sua alegria na contemplação da criação desse Deus tão grande. Magnífico. E Ele está dizendo aqui para nós que nós vamos então, podendo experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas que eles dão até mesmo curso para outras pessoas, né, para que as pessoas venham a ter sucesso. E as pessoas compram livros motivacionais que vai, de fato, mostrar caminho para o sucesso e assim por diante. Mas não tem sucesso maior do que esse. Do que poder desfrutar, do que poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma coisa é certa. Se eu digo que eu creio no Senhor, que Ele é o meu Salvador, se isso é real, e na hora de eu fazer as minhas escolhas, na nossa vida aqui nesse mundo, o Senhor não entra na história. Outros fatores é decisivo para aquela escolha, menos o Senhor. Tem coisas erradas, e muito errado. Às vezes nós dizemos, professamos, Ele é meu Deus. Mas se Ele não faz parte da sua história, das decisões da sua vida, das escolhas que você faz, quer seja na área profissional, quer seja na área da família, na constituição de um lar, na escolha de um casamento, se o Senhor não faz parte da sua vida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E sabe que isso, infelizmente, nos últimos tempos que vivemos, isso tem sido real em tantas pessoas. Tem uma profissão de fé, mas o Senhor Deus e a sua obra não faz parte da sua vida. Desastre, tragédia, tragédia. Aí podemos perguntar para nós, como um salvo, como um cristão, o Senhor tem feito parte das minhas decisões? Em tudo. Ele tem feito parte nas minhas decisões? A maneira como você enxerga Deus, ela vai definir a forma como nós vamos viver. A maneira que nós enxergamos Deus. Felizmente, às vezes as pessoas pensam naquele Deus que só corre apenas no socorro. Aquele Deus que dá as bênçãos, dá o presente, dá a bênção. Mas muitas vezes nós não enxergamos Deus como santo, santo, santo. Muitas vezes nós, como cristão, não enxergamos Deus como um que nós iremos prestar conta, que sabe os pormenores da nossa vida, naquele que está lá no recôndito, lá no esconderijo da nossa vida. Nós esquecemos, porque o inimigo muitas vezes ele nos ilude. A maneira que enxergamos Deus define a forma da nossa vida, a forma que nós estamos vivendo. Colocando nós hoje, a palavra de Deus como na nossa frente, e nós fazendo um balanço como um cristão, como será esse balanço? Quando nós pensamos na pessoa de Deus, nós ficamos admirados na sua grandeza, do seu ser. E hoje, nós como salvos em Cristo, muitas vezes, devido às situações da nossa vida espiritual, às vezes até mesmo nas nossas orações, está faltando aquele ó das nossas orações, pelo fato de vibrar com a pessoa do Senhor, de poder ter aquela intensa alegria da sua presença. Vamos vivendo uma vida espiritual sem de fato ter algo de fato e de verdade, muitas vezes. Isaías capítulo 6, nós temos o relato do profeta Isaías. É um livro preciosíssimo. Temos tantas lições. Vemos a graça de Deus tantas vezes. Isaías no capítulo 6, nós podemos ler ele dizendo: passagens tão conhecidas pelos irmãos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas que se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O que Isaías falou? Mediante a grandeza e a glória do Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Ele viu e ele chegou a essa conclusão. Mas nós vemos a graça, nós vemos a ação do Senhor aqui, através da sua vida. E isso resultou numa disposição real na vida desse homem. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui. Nós temos hoje as Escrituras completas, 66 livros para nossa apreciação, apreciação do nosso amado Salvador, do seu ser, da sua vida. 4 evangelhos que mostram a beleza da pessoa do Cristo Jesus, cada um falando de uma forma. Ele como rei, ele como servo, ele como filho do homem, ele como filho de Deus. Detalhes que quanto mais nós estudamos e nós lemos, mais nós vamos apreciando com a grandeza dele. E quando nós vamos nos enchendo, nós vamos tendo alegria, satisfação de tê-lo como nosso Salvador. E isso vai resultar numa disposição no seu serviço aqui, quer seja onde for. Quer seja onde for. O problema muitas vezes é que nós não estamos vendo isso. Muitas vezes o tempo que nós estamos tendo aqui no mundo, nós vamos gastando esse tempo, as nossas energias com aquilo que não tem valor. E como tem tantas coisas que tira nossa energia, que tira nosso tempo na contemplação do Senhor. Tira. Tira muito tempo. Nós devemos ser francos, irmãos. Tira muito tempo nosso. E não é só dos jovens, não, isso é de todos. Ah, Genair, mas isso é fanatismo. Isso é demais. Não é fanatismo, irmãos. A finalidade disso é uma visão que nós devemos ter, que lá na frente nós devemos olhar para trás e ver: valeu a pena, eu não joguei fora. Pela graça do Senhor e sua grande misericórdia, eu tive um viver dessa forma, desse jeito. Se nós temos Isaías falando isso, nós lembramos do apóstolo João, lá na ilha de Patmos, jogado naquele lugar, pela autoridade daquele tempo, pensando: vamos colocar esse homem, porque de lá ele vai se sentir sozinho, sem ninguém. E quando ele, naquele local terrível, naquela ilha, o Senhor aparece. E ele vê de uma forma gloriosa o Senhor, e ele cai como morto. O Senhor coloca a sua mão direita naquele homem. Sabe, quando nós ficamos pensando nas grandezas do Senhor, nós chegamos à conclusão que vale a pena a nossa carreira, vale a pena a nossa corrida. Vale a pena. Nós não estamos atrás de uma filosofia, de um pensamento de alguém que já morreu e que não ressuscitou, foi derrotado, não. Nós não estamos vivendo num pensamento de alguém, mas nós estamos vivendo algo real. Se isso é real em nossa vida, se nós cremos no Senhor de verdade, nós tivemos a experiência do novo nascimento, O que pode acontecer algumas vezes é que pessoas não nasceram de novo, não tiveram a experiência da vida eterna, e por isso não tem prazer nele. Não tem prazer, porque não nasceu dele, não tem o espírito dele. Uma pessoa, ela só vai poder obedecer esse chamado se inicialmente tiver a experiência do novo nascimento. Isso é lógico. Há um perigo muito grande de alguém vai crescendo, chega num ponto, diz: ah, agora eu sou um crente, quero ser batizado, mas não teve a experiência do novo nascimento. Isso é perigoso. E a vida não avança porque não nasceu. Uma criança só pode crescer se ela nascer. Mas se houve em nós, de fato, o verdadeiro novo nascimento, deve haver em nós essa disposição na contemplação, que isso vai resultar em bênçãos. E podemos dizer como salmista, né? O salmista, ele relata para nós no Salmo 139, algo que muitas vezes nós até cantamos, onde ele diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali estás também. Sonda-me, ó Deus, Ele conhece. Deveria ser o desejo do nosso coração: Senhor, se existe algo em mim que não está te agradando, Senhor, como o teu filho, eu vejo fraquezas, eu vejo imperfeições, eu vejo falhas em mim, Senhor, guia-me para uma vereda que vai satisfazer o teu coração, que vai te alegrar. Porque se não for assim, prezados, nós vamos ter prejuízo. Momentaneamente podemos ter uma satisfação carnal, mas aquilo vai ser uma consequência de prejuízo. Uma consequência de prejuízo. Então, que o Senhor nos ajude, que nosso viver seja um viver com uma visão espiritual. Mesmo que as forças desse mundo, que o sistema desse mundo tem tentado nos ofuscar, tem tentado ofuscar a nossa mente do Salvador, se somos um verdadeiro salvo, possamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor, eu sou falho, eu tenho de fato desagradado o teu coração, tenho feito um balanço na minha vida, eu não tenho contribuído nada com o meu viver, tenho apenas vivido para mim. Mas, ó Deus, que a minha vida, a minha carreira, esta corrida espiritual, seja para a satisfação e para a glória do Senhor. E com isso, irmãos, e com isso, as bênçãos dele será de fato derramada em nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele, sendo um pai que ouve o pedido de um filho arrependido do mau comportamento, mas que está disposto dali para frente ter uma atitude para com ele de amor, de adoração e de serviço, saiba, ele estará pronto para nos ajudar a de fato a essa corrida até aquele dia que ele nos chamar. Amém.